A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a constitucionalidade e o mérito do projeto que inclui no Código Penal o chamado princípio da insignificância, também conhecido como o princípio da bagatela. Ou seja, por esse princípio, não há caracterização de um crime, salvo se atingir a vida. Para entender mais sobre esse assunto, nós vamos ouvir agora a relatora do projeto, a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, que também é advogada por formação. Muito bom dia, deputada.
Muito bom dia, é um prazer enorme falar com você. E eu sou advogada de profissão e sou advogada por convicção também, por missão. Eu sou daquelas advogadas que nasceram advogadas.
Que bom, então, né? A senhora está deputada, mas é advogada, não é isso?
Exatamente, advogada emprestada para a política.
Perfeito. Deputada Margarete Coelho, muito obrigada por nos atender. A ideia desse projeto é de que o Estado, nas figuras de promotores e juízes, apenas poderão agir e se ocupar somente quando for realmente necessário. Ou seja, quando os atos, os fatos, envolverem um bem jurídico de importância, não é isso? Eu gostaria que a senhora explicasse, desse um exemplo para que o nosso ouvinte entendesse melhor.
Olha, o princípio da insignificância, ou o princípio da bagatela, ele se dirige não só ao magistrado, não só ao membro do Ministério Público, ele se dirige também a nós, legisladores, porque ele se fundamenta no princípio da intervenção mínima do Estado em matéria penal. Ele tem que ser analisado em conexão com os princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal. Ou seja, ele tem o objetivo, tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, né, examinada numa perspectiva do seu caráter material. Então, vamos lá. Alguém que furtou uma galinha, alguém que furtou uma lata de leite no supermercado, alguém que furtou um litro de gasolina, de combustível, enfim. Mas isso sem nenhuma violência, isso sem colocar em risco a vida de ninguém, isso sem colocar em risco a própria vida da sociedade ou um bem comum. Enfim, então não é justo que essa pessoa, que o Estado se ocupe de perseguir criminalmente e de punir essa pessoa, quem sabe com uma pena de prisão, que a gente sabe que tem uma repercussão muito grande na esfera criminal e também na esfera social. Então afasta não só do legislador, ou seja, tira do rol de competência do legislador de legislar sobre essa matéria, mas também do magistrado no momento de aplicar uma penalidade.
Agora, então, só para entender, uma pessoa que assalta uma drogaria, né? Vai numa drogaria, leva o dinheiro do caixa, uma, duas, três, às vezes, várias vezes, aquele mesmo estabelecimento é assaltado, não tem ali nenhuma morte, não acontece nada, mas o dinheiro é levado. O que que acontece com essa pessoa? Ela não vai ser imputada criminalmente? Qual a pena que ela levaria? Isso, se não houver nenhuma pena, isso aí não poderia, por exemplo, aumentar esse tipo de crime, deputada Margarete Coelho?
Não, esse caso, absolutamente, ele está completamente fora da aplicação do princípio da insignificância. Primeiro, porque um assalto, ele pressupõe violência. Alguém entrou na farmácia armado, né, não matou ninguém, não atirou ninguém, mas ameaçou as pessoas. O crime de ameaça é grave, a utilização de arma de fogo é grave. E a conduta dele tem uma ofensividade, tem uma periculosidade social. Ou seja, se alguém reage, ele atiraria, né? Não é exatamente isso, mas digamos que alguém tira R$10 do caixa de uma farmácia, né? E depois devolve esse dinheiro, reconhece que errou. Então, nesse caso, é que se insere o princípio da insignificância, porque ele só pode... E a outra questão também, não pode haver reincidência, você não pode ser sempre, né, beneficiado do princípio da insignificância. Se você tem assalta uma vez, assalta duas, assalta três, não. Isso é uma pessoa, um criminoso perigoso, inclusive, para a sociedade. No momento desse, ele vai reagir, alguém vai reagir e ele vai atirar.
Perfeito.
O assalto, ele tem um grau de periculosidade muito elevado.
Certo.
Então, isso afasta. A outra questão é que não atinge também um outro vetor do princípio da insignificância, que é a questão da mínima ofensividade da conduta do agente. Nenhuma periculosidade social da ação dele. Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do seu comportamento. E a inexpressividade da lesão jurídica. Então, alguém que pegou uma bicicleta e deu uma volta no quarteirão, alguém, entendeu? É bagatela mesmo, é insignificância mesmo. E a gente sabe na literatura jurídica quantos crimes, por exemplo, de furto de galinha, de uma lata de leite, inclusive foi parar no Supremo.
E no Brasil tem muitos casos que chegam aos tribunais que não têm relevância, apenas abarrota o judiciário de ações necessárias. Essa seria uma dessas, né?
Exatamente. O juiz vai ter que observar se na ação deste suposto criminoso, né, se tem uma mínima ofensividade, se tem uma ausência de periculosidade, se a ação dele é de reduzidíssimo grau de reprovabilidade. Por exemplo, alguém está com filho com febre e furta um comprimido, um AS. É nesse nível que nós estamos tratando.
Perfeito. Agora, no caso da pichação, estaria fora do princípio da insignificância?
Se essa pichação ela não estiver, por exemplo, em um monumento público, se ela não trouxer um grande prejuízo, um grau de reprovabilidade muito grande, seja alguém pichar um muro, né, uma pichação que, vamos dizer, que não vai trazer um grande prejuízo econômico para alguém para limpar essa parede que foi pichada, mas imagine pichar um monumento público.
É complicado.
Então, isso já traz um grau de reprovabilidade social, né? Isso já traz um desvio de conduta que não pode ser considerado insignificante e nem, vamos dizer assim, insignificante para a sociedade. Alguém pichar uma igreja, né? Os fiéis vão se sentir agredidos. Isso traz um grau de reprovabilidade.
Perfeito.
Então, o princípio da bagatela é bagatela mesmo.
Uhum.
É algo insignificante. E, como eu disse, ele tem que observar, o juiz tem que observar, pelo menos, esses quatro vetores, né? A pequena reprovabilidade, pequeno alcance econômico, mínima ofensividade, nenhuma periculosidade. Enfim, tem que ser algo mesmo de bagatela.
Perfeito. E esse princípio da insignificância já é pacificado ou há juristas que não concordam com a aplicação dele no direito penal?
Não, extremamente... ele não está na legislação ainda, ele não está tipificado na legislação, mas ele já está muito inserido no dia a dia da vida jurídica do país. Os juízes já aplicam isso há muito tempo, só baseado mesmo no princípio mesmo da interdição mínima do Estado. Então, os juízes já aplicam isso há muito tempo. É um princípio bastante inserido na nossa cultura jurídica. E é muito bem aceito, muito bem aceito. Ele não tem uma resistência, uma corrente contrária a ele. Ele é extremamente pacificado na nossa doutrina, na nossa jurisprudência também.
Agora, deputada Margarete Coelho, no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, em decisão do ministro Celso de Mello, ele procurou compatibilizar a aplicação do princípio da insignificância, que privilegia outros princípios do direito penal, né, com o princípio da intervenção mínima e o princípio da lesividade, né?
Da baixa lesividade
com o princípio da legalidade que previamente elege o que merece ter a defesa e proteção do Estado. Eu queria saber, dessa forma, o que deve merecer atenção estatal?
Bom, a atenção estatal é exatamente voltada para isso, para que nós não tenhamos... O princípio ele é no sentido, como eu disse, ele é dirigido ao legislador para não criminalizar essas condutas minimamente lesivas, né? Nós não legislarmos sobre isso, e também o aplicador do direito, no caso o Poder Judiciário ou o Poder Administrativo, né? O Poder Executivo, porque a penalidade ela pode ser, né, tanto civil quanto administrativa, ela pode ser penal quanto administrativa, enfim, para que não se sobrecarregue, né, esse braço punitivo do Estado excessivamente né, com crimes de baixíssima lesividade, que não ofereçam qualquer risco para a sociedade, uhum, né, e que tem um grau de insignificância muito grande, seja, vamos dizer ali, já inserido nessas condutas quase que do dia a dia das pessoas, que não interfiram nesse dia a dia. Então, é um princípio, como eu disse, que tem o objetivo dele, como muito bem acentuou o nosso decano, ministro Celso de Mello, ele tem essa conexão com esse princípio da fragmentariedade, ou seja, dessa questão de você estar, né, fragmentando as penalidades de uma forma desnecessária. E também com a intervenção mínima do Estado em matéria penal. O sentido dele é excluir, afastar a própria tipicidade penal. Isso deixa de ser um fato típico, ele deixa de ser um fato criminoso, entendeu? Uhum. E passa a ter um ato reprovável socialmente, mas sem qualquer correlação com a esfera penal, sem qualquer repercussão na esfera penal.
Agora, esse princípio da insignificância deve ficar na esfera penal ou ele pode ser observado também em outros ramos do direito, como civil e comercial?
Não, ele está mais na esfera penal mesmo, né? Mais na esfera penal. Ele tem a repercussão dele na esfera penal, exatamente porque às vezes, civilmente, se você pichou uma parede, então você tem obrigação de ir lá e reconstituir o imóvel, reconstituir o bem da forma como ele estava. Isso é uma repercussão civil. Agora, você ser preso por isso, não. Entendeu? Entendi. Nesse sentido.
Perfeito. Agora, eu falei aqui no início da nossa entrevista que a Comissão de Constituição e Justiça já aprovou a constitucionalidade e o mérito do projeto, né, para incluir esse princípio da insignificância no Código Penal. Qual é o que passa a acontecer a partir de agora? Quando é que vai estar aprovada e quando o judiciário deverá observar esse princípio?
Assim que ele estiver devidamente publicado, né? Quando ele já estiver publicizado, ele entra em vigor a partir da publicação.
Mas a senhora acredita só vai ela não, essa matéria não vai a plenário?
Como? Não vai a plenário, não vai. Era a votação dela terminativa, né?
Que bom, então. Então, assim que tiver publicado, esse princípio deve ser observado pelo judiciário de uma forma geral, não é isso?
Exatamente. Perfeito. Exatamente. Por todos os aplicadores do direito.
Ok. Nós conversamos aqui com a deputada Margarete Coelho, que é autora, relatora, né, a senhora, do projeto,
relatora,
não é isso?
Exatamente.
Relatora
autoria,
do projeto.
A autoria é do deputado Carlos de Souza, do PSDB do Amazonas.
Muito bem, então, conversamos aqui com a deputada Margarete Coelho, ela que é do PP do Piauí, relatora do projeto que traz o princípio da insignificância. Obrigado por ter nos atendido, parabéns aí pela iniciativa e vamos aguardar até a sua publicação.
Eu que agradeço, né, pela oportunidade, porque eu acho que uma das nossas obrigações, de comunicar, né, de informar as pessoas sobre o nosso trabalho na Câmara e principalmente nessas questões, então, que têm um impacto imediato na vida da sociedade.
Sem dúvida.
Muito obrigada pela oportunidade.
Nós que agradecemos. Muito bom dia, deputada.